Bom, nós paramos semana passada no nascimento de Yitzhak. Tá? Eu só quero lembrar um detalhe que é importante para a continuação. E nós podemos prosseguir. Então nós vimos como nasceu o Yitzhak. E nós vimos o nome que ele recebeu, porque ele recebeu esse nome. E quantos anos tinha Abraham, porque Catarina enfatiza isso de novo. Depois a expressão da Sarah, quem diria uma coisa dessas que ia acontecer para Abraham. E que ela iria amamentar filhos, vimos que quer dizer amamentar filhos. Bom, no final das contas, nós terminamos onde o menino cresceu, desmamou, e Abraham fez um mishtegadol, um grande banquete, beyom higamel et Yitzhak. E nós vimos higamel, podem ser três festas, relativas a três festas que Abraham fez para Yitzhak. A primeira festa que ele fez é Hei Gimel Mal. Higamal, pode dividir como Rei Gimel Mal, 8. Circuncidou, ou seja, no Brit Milá dele ele fez uma festa. Segunda festa é quando ele, Higamel, ele desmamou da sua mãe quando ele tinha 2 anos. E terceiro lugar é o Bar Mitzvah dele, que é quando ele, entre aspas, desmamou dos seus pais. Virou um adulto. Bom, continuação, a Torá conta o seguinte. Vatere Sara et ben Hagar ha-Mitzrit. A Sara viu o filho da Hagar, a egípcia. Então não está falando nomes aqui, mas nós sabemos como ele se chama, Ismael. Asher yalda le-Avraham, que nasceu para o Avraham, Metzachek. Metzachek é gozando. Que quer dizer, que tipo de gozação que ele estava fazendo? Pois vamos ver, tem várias opiniões sobre o que estava incomodando aqui. Vatomer l'Avraham. Então incomodou a Sarah o fato de o Ismael estar fazendo alguma coisa que não agradava a ela. E ela falou para Avraham, Garesh ha'amah hazot ved benah. Expulse esta escrava e o filho dela. Ki lo yirash ben ha'amah hazot. Porque esse filho da escrava não vai herdar junto com Imbeni e Yitzhak, junto com meu filho, com Yitzhak. Então, obviamente, que precisa ser alguma coisa que incomodou demais a Sarah. Ou ela estava olhando para o futuro também. E ela falou para Abraham, eu quero que você expulse ela daqui. Ela com o filho. Vayera hadavar meod beinei Avraham. E a coisa foi muito ruim perante os olhos do Avraham. A princípio, lendo assim, parece o que estava ruim, que ele tem que mandar o filho embora. Mas não obrigatoriamente isso, só que estava ruim. Alodot beno, por causa do seu filho. Ele ficou amargurado. Bom, e agora o que que faz? A Sarah mandou expulsa Hagar e Ismael de casa. Avraham está incomodado com esse negócio. Manda ou não manda, o que eu faço? E aí o que ele faz? Vamos lembrar que já teve aqui no passado um problema. Já teve uma vez, assim que a Hagar engravidou, ainda não tinha Ismael, ela engravidou, ela começou a desprezar a sua patroa, Sarah. E a Sarah começou a colocá-la no lugar dela para saber que aqui você não manda, aqui você continua sendo escrava apesar de tudo. A Hagar se sentiu incomodada e fugiu. Já estava um clima ruim, pode ser. Bom, já faz tempo isso, né? Ela fugiu, depois ela voltou. Depois, no caminho, o anjo apareceu, falou para ela voltar para casa, que ela vai ter um filho, que vai ser o Ismael. A Hagar encontrou com um anjo no caminho, e o anjo falou para ela, volte para casa, que você vai engravidar do Abraham, você vai ter um filho, você vai chamar ele de Ismael, etc, etc. Espera, então ainda não chegou. Só estou mencionando que é interessante, já tivemos um caso, no passado, onde a Hagar foi oprimida, ou se sentiu oprimida pela Sarah, e fugiu. Lá, se vocês lembram, nós vimos diversos comentaristas sobre o assunto. Um deles era o Ramban, Nachmanides. Onde Nachmanides diz que a Sarah falhou em causar com que a Hagar se sentisse oprimida, e por isso nós sofremos até os dias de hoje do filho dela. Então lá não foi bom que ela causou essa opressão e a Hagar acabou fugindo. Bom, então o que você iria dizer agora? Ó, eu, Avraham, da outra vez, assisti a Hagar fugindo e foi ruim. Agora a Sarah está me mandando, coloca ela para fora. E aí o que você faria nesse caso? Já pisei na bola uma vez e não impedir, não sei o que vou mandar. Muito bem, aqui a questão não é a Hagar, mas de qualquer forma, a Sarah mandou expulsar o Ismael e a Hagar, ou melhor, ela mandou expulsar a Hagar e o filho. Quer dizer, você precisa ver, a gente já vai entender daqui a pouco por que ela tanto precisava expulsar, mas você vê que a Sarah não estava mandando só o Ismael, o que incomodava ela talvez mais ainda do que Ismael era a Hagar. Por quê? Tem que entender depois. O Yitzhak. Sim? Isso que a gente já vai ver daqui a pouco. Qual é a ameaça? Ou qual é o problema aqui? Quantos anos tinha Ishmael? 17. Quando foi mandado embora, ele tinha 17. 17 anos. Yitzhak tinha 2 anos. Certo.
É. Todos os que nasceram após o brilho de Abraão e toda sua família naquela época não foram circuncisados em oitavo dia.
Não, só o Yitzhak. A partir de Yitzhak, agora sim, todo mundo no oitavo dia.
Então, e todas as pessoas que nasceram entre aquele bris e o nascimento.
É que provavelmente, não sei se teve nascimento.
Ah, se teve, mas quem que teve de filhos? Ninguém.
Filho de Abraão.
Só eventualmente algum escravo. E escravo já tem outras regras. Não exatamente o oitavo dia. Tá? Bom, então o que nós temos que notar é que tem aqui uma diferença. Qual é a diferença? Não sei ainda qual a diferença. O que eu sei é que Avraham já viu, assistiu uma vez a Hagar sendo expulsa, e lá foi ruim o que aconteceu. Agora, o Avraham está sendo obrigado pela Sarah, saúde, para expulsar a Hagar. O que você faria num caso desse? Você falar, escuta, você já pisou na bola uma vez, duas vezes, não. Saúde. Vayomer Elohim el Avraham. E disse Deus para Avraham: Alierá beinecha al hanar valamatecha. Não ache ruim o que você está achando do jovem e da ama. Kolasher tomar elecha Sarah shema bekola. Tudo aquilo que a Sarah falar, ouça, tradução literal, na sua voz.
Na sua voz é na voz dela?
Na voz dela, é. Na sua dela. Que ve Yitzhak e Karel Hazara. Pois no Yitzhak, também tradução literal, eu vou chamar a sua descendência. Então tem aqui dois no, que vai ter que se entender depois também o que vem a ser. Eu sei que você ouve a voz dela, não na voz dela. Eu sei que vai ter a descendência dele, então é, o Yitzhak vai ser chamado a descendência, não no Yitzhak vai ser chamado a descendência. Então tem algo aqui para se entender. Vegam et ben Amal egoi assimeno. Agora diz Deus para Abraham, você parece preocupado com Ismael. Não se preocupa. O filho da escrava eu também vou colocar para um povo. Ele também vai ser um povo. Kizarahahu, porque no final das contas ele é a sua descendência. Olha, peraí. Você acabou dizendo no versículo anterior que no Yitzhak vai ser chamado a sua descendência. Agora ele diz que Ismael é a sua descendência. Quem é a descendência, no final das contas, os dois? Então, qual a diferença do Yitzhak? Por que você deve ouvir a Sarah? Porque no Yitzhak é a descendência. O que Deus está falando para Abraham?
Deus fala a Abraão para ele ouvir.
Ouvir o que a Sarah está falando. Manda embora. Em outras palavras, manda embora. Manda embora a Hagar, manda embora o Ismael, tem que mandar embora. E de fato, você vai falar, opa, Mas espera aí, da outra vez Deus ficou zangado que a Sará fez a Hagar ir embora. E agora Deus está falando, ouve ela, bota para fora eles. Bom, obviamente, isso é o ponto pacífico. Deus tem uma visão muito mais ampla. Então, se Deus está falando que agora precisa, porque Deus está enxergando de uma forma muito mais ampla, que agora sim, antes não era, mas agora é para fazer isso. Mas por que tudo isso, de fato? O que estava acontecendo de tão grave aqui na situação que precisa se agir dessa forma?
Ia ficar insustentável, né? Pelo bom senso, ia ficar insustentável.
O que quer dizer insustentável? Vamos entender o que era Metzahek. Entender o que quer dizer a gozação que estava tendo entre Yitzhak e Ishmael. O que estava acontecendo? O que Ishmael estava causando para Yitzhak? Vayashkem Abraham Baboker. E Abraham acordou cedo da manhã. Deus mandou, né? Tem que fazer as coisas cedo. Vayikach lechem, ele pegou pão. Vechemat maim, e pegou água. Vayiten el Hagar, e deu para Hagar. Samal shichma, colocou sobre os seus ombros. Vet hayeled, e o jovem, a criança, vayishalechea, e mandou-a. Onde ele colocou a criança? Colocou. Ele pegou o pão, pegou a água, deu para Hagar e colocou sobre os seus ombros e a criança. A criança também foi posta nos ombros, a criança foi junto, andando.
A criança é o filho dela?
A criança é o filho dela, mas espera aí, que criança? 17 anos, marmanjão, criança?
Foi andando.
Vamos ver daqui a pouco. Vai Shalechea e mandou-a. Curioso notar, Vaishalechea, só um segundo, Vaishalechea, interessante notar, Vaishalechea lembra muito a mesma forma que estava escrito bem antes, quando os anjos vieram visitar o Abraham, estava escrito, vamos ver a linguagem, que o Abraham foi acompanhar os anjos, cadê aqui? Onde está o versículo? De Abraham holech imam leshalecham. Mesmo verbo. Leshalecham, e aqui vai shalechea. Então, tem comentários que falam que a comparação é igual. Quando ele foi levar os anjos, o que, que quer dizer que ele mandou eles embora? Não é que ele mandou eles embora, ele acompanhou-os até um lugar longe, e aí de lá eles seguiram sozinhos. Abraham aqui também foi humano. Precisa mandar embora? Precisa, mas isso não justifica agora tratar ela, vai, some, não é assim. Mas Shalechea, ele acompanhou-a até um determinado ponto, agora minha amiga, tchau. Vateilech vateta bemidbar Beersheva. E ela foi e errou pelo deserto de Beersheva. Vaichlu amai minachemet. Acabou a água do odre. Como assim? O Abraham está acostumado a viver no deserto, não deu água suficiente para Hagar poder aguentar a viagem com o filho? E ela jogou ele, jogou o jovem, jogou a criança, embaixo de um dos arbustos. Que modos, né? E ela foi e se sentou distante, arhek kintachavei keshet, a uma distância de metachavei keshet. Depois tem que entender que distância é essa. Keshet é arco. O que é metachavei? Tem que entender depois para saber. Mas ela ficou a uma distância boa do filho. Por quê? Que a Merá, ela disse, alerebe motayalet. Não quero ver o menino morrer. Bom, então agora já está começando a entender o que está acontecendo com Ishmael. Vateishev mineged. E ela se sentou distante. Vatisai kolah vatev. Porque ela começou a chorar. Boa pergunta, se ela entendeu, não sei, mas ela não era boba também. Depois você vê o que estava acontecendo, você vai entender que ela com certeza sabia o que estava acontecendo.
A relação dela com a Sara não era boa.
Também não era boa, né? Bom, desse versículo já começamos a entender alguma coisa. O menino estava morrendo. Bom, se ele estava morrendo, por que ele estava morrendo? Ele estava doente. Ele estava doente. Por que ele estava doente? Como?
Ele estava
Ó, tá vendo? Muito bem, Adriana, tá indo no caminho certo. Conforme os comentaristas que dizem que quando Abraham deu o pão e a água e colocou nos ombros dela e o menino, esse o menino faz parte da primeira parte ou e o menino andando junto? Se ele estava doente, ele foi posto em cima dela, ele não conseguia andar. Ele ficou doente naquele dia. Por quê? Porque a Sara botou um mau olhado nele. De tão grave que estava a situação, que ele ficou doente. Ficou doente, ele está caminhando no deserto. E doente faz o quê? Bebe muita água. A água daria suficiente para eles. Mas ele estava com uma febrão, andando no deserto, e ele foi bebendo, 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 acabou a água. Não deu para chegar em algum lugar. E aí, ela jogou ele lá embaixo de um arbusto e falou, não quero ver ele morrer. E se distanciou. Quem disse que aprovou? Já vamos ver daqui a pouco. Você tá pensando, mas ele chamar, mas nunca faria isso? É verdade. É comportamento da Hagar.
Ela está pensando do mau olhado da
Sarah. Ah, do mau olhado da Sarah, está falando. Está escrito mau olhado no Midrash.
A
Inhará. Certo. E o Ismael é o Ismael. Ismael é Ismael. E o Ismael com Yitzhak é o Ismael com Yitzhak. A situação não estava boa.
Você conhece aqueles caras que pegaram aquele jornalista? Quando ele entrou na. Sim, em Ramal. Não, o outro. Não? Aquele que tiraram todas as vísceras e comeram. Conhece?
Ah, sim, jornalista americano.
Então. É tataraneto assim. Vai Ismael Okim et Kol Hanar. Deus ouviu a voz do jovem. Voz do jovem? Onde estava escrito que o jovem estava chorando? Acabamos de ver que ela jogou ele e foi chorar. De repente Deus está ouvindo a voz dele. Óbvio, se ele estava doente, não devia não estar chorando e pedindo por socorro. Mas Deus ouviu a voz do jovem. Por que não ouviu a voz da Hagar? Mamãe rezando pelo filho, desesperada. Por que não ouviu a Hagar? É algo muito profundo nisso. Vaikra malach Elohim el Hagar min ha-shamayim. Agora Deus chama a Hagar dos céus. Por causa do jovem. Por causa do choro do jovem. Vaiomer lah malach Hagar. E pergunta para ela o que foi Hagar. Altirei. Não tema, que chamai Elohim el kol hanar ba'asher husham. Porque Deus ouviu a voz do jovem onde ele está lá. Você tem que entender também o que quer dizer essa expressão, onde ele está lá. Ouviu a voz do jovem onde ele está lá. Muito bem, filá do cara era boa, hein? Por mais que eventualmente, não sabemos ainda que ele aprontava, mas ele não era boa gente, já sabemos. E mesmo assim, a reza dele foi prontamente atendida. Ó, isso é verdade também, tá certo? Kumi Seyit Hanar, levante-se e carregue o jovem. Ve'achaziket yadech bo. E fortifique a sua mão. Deus está falando para Hagar. Ki legoi gadol asimeno, pois para um grande povo eu vou colocá-lo. Deus abriu os olhos da Hagar. Quer dizer, abriu os olhos. Quer dizer, ela não estava percebendo o que estava acontecendo. Então agora, abre os olhos e veja, olha o que está acontecendo. Vatere be'ermaim, ela viu um poço d'água. Vateiler, ela foi. Vatemaleta remet maim, encheu o odre de água. Vatashketanari, deu de beber para o jovem. Salvamos a vida do sujeito.
Então, o motivo de Deus ter pedido para Abraão ter mandado embora Agar e o filho,
uhum,
é que era, estava preparando a descendência de um outro povo.
Sim, mas mais para salvar o Israel.
Também.
Vaihi Elohim et Hanar vaigdal. Deus estava com o jovem e ele cresceu. Vaihi Yeshev Bamidbar. Ele morou no deserto. Vaihiro vekashat. Ele virou atirador de flecha. Vamos ver. Ele já tinha 17. O que quer dizer feito bar mitzvah? Se ele fez festinha, se ele teve aliá, não tinha nada disso.
Deve ter sido tão básico que aconteceu.
É. Como? Sim, é uma idade que a pessoa atinge e passa a ter certas obrigações. Lógico que ele tinha certas obrigações pelo fato de ter mais de 13 anos. Vayeshev bemidbar Paran, ele morou no deserto de Paran. Vatikach lo imo yisham eret Mitzrayim. E a sua mãe pegou para ele uma esposa da terra do Egito. Acabou a história.
Ela não era princesa antes?
Da onde? Ah, então se ela foi e voltou para o Egito. Muito bem observado.
Voltou com o status de princesa ou voltou com o status de...
Sim, por que não? Continua sendo filha do faraó. Sim. Urashi aqui diz, Meret Mitzrayim, Urashi diz, do lugar onde ela nasceu. Isso que dizem as pessoas, se você joga um tronco para cima, ele sempre cai com a raiz para baixo. Ou seja, ela foi, viveu na casa de Abraham, mas no final das contas voltou para a idolatria da casa dos pais dela. Voltou para as origens e ainda arrumou uma esposa para o seu filho de lá. Bom, o Midrash elabora um pouquinho mais esse finalzinho. Na realidade, o Ismael teve uma esposa, em primeiro lugar, uma esposa que ele casou. E passou um tempo, Abraham queria ver como está o filho dele. No final das contas, é o filho dele, quer saber como está. Ele pediu licença para Sarah se ele pode visitar o filho. A Sarah falou, eu te deixo ir, mas com uma condição. Você não vai descer do camelo. Você vai, visita, vê como ele está e você volta. Tá bom. Ele foi pro deserto. Começou a procurar, finalmente achou onde estava a tenda do Ismael. Ele chegou lá e estava só a esposa dele. Onde é que está o seu marido? Ele perguntou onde está o Ismael. E ela falou, ele saiu com a mãe dele, com a Hagar, para caça. Então Abraão falou, por favor, você pode me dar uma água? Estou cansado, exausto do caminho. Aí ela disse, não tenho água e pão para você. Vai embora. Não sabia que era o sogro, mas de qualquer forma, não quis ajudar. Aí Abraão viu que, oi vavoi, em que mãos meu filho foi cair? Ele já era terrível, ainda foi cair na mão dessa. Enquanto ele ainda estava sentado no camelo, ele falou, olha, fala para o seu marido, quando ele voltar, que um homem velhinho veio da terra dos filisteus, estava morando lá em Grada, terra dos filisteus. Veio um homem da terra dos filisteus, velhinho, para te visitar, ele veio te procurar, e ele não te encontrou, e ele mandou dizer que a porta da sua tenda não está boa. É bom você trocar a porta da sua tenda. E Abraão foi embora. Chegou Ismael e ela contou para ele que teve um velhinho. O velhinho mandou dizer para você que a porta da tenda está ruim e mandou você trocar a porta. Aí na hora ele já entendeu, opa, essa daí deve ter maltratado meu pai. Ok, bye bye, desaparece. E se divorciou dela. Depois disso, depois de 3 anos... O pai veio de novo visitar o Ismael, de novo pediu licença e de novo foi visitar o Ismael. Chegou lá de novo a mesma história, estava uma nova esposa e o Ismael não está em casa, saiu para casa. Aí o Abraham perguntou se tem uma água. Então ela falou, por favor meu senhor, desce do seu camelo e entra aqui, eu vou te dar comida, bebida, fica à vontade. Mas ele tinha prometido para Sarah que não vai descer do camelo. Ele falou, olha, eu não posso, eu ainda tenho uma longa viagem e eu preciso voltar, então por favor, me dá só um pouco de água e já é suficiente. E ela então, rapidamente, pegou deu água para ele. Ele falou: avisa o seu marido que veio visitar um velhinho da terra dos filisteus. E eu já estive aqui outra vez e não te encontrei. E agora eu gostaria de dizer que a porta da sua tenda está muito boa, não troque por outra. Aí depois, quando Ismael chegou, ficou muito feliz em saber que ela de fato honrou o seu pai. E naquele mesmo dia o Midrash conta que Ismael pegou a sua família. Vamos apresentar. Essa esposa se chamava... A esposa do Ismael, a segunda esposa do Ismael, se chamava... Essa esposa aqui tinha um nome muito árabe. Uhum. Todas as descendentes têm esse nome por causa dela, provavelmente. Fatma.
Quase. Quase. Você começa com S.
Um nome antiquíssimo. Fátima. Fátima é abrasileirado o nome, mas é Fátima. Então, ela já tinha o nome da esposa do Ismael. Bom, aí o Midrash conta que o Ismael pegou a e sua família e foram morar na terra dos filisteus, mais próximo do seu pai.
E a Hagar
junto? A Hagar não está escrita, a Hagar deve ter ficado no Egito. O Ismael foi morar, ele morou 26 anos perto do pai.
Mas ele continuava com a linha de idolatria.
Sim. Mais para frente ele faz chuvá. Mais para frente, escrito no final da vida o Ismael fez chuvá. De distância. Eles não tinham contato. O Abraham devia de vez em quando visitar algo do gênero, não sei. Eles viveram mais próximos, se quer dizer, mais próximos.
Mas se ele voltou, pensando
como
a gente
estaria
hoje, é porque ele tinha
algum vínculo. Lógico, ele tinha algum vínculo, ele tinha com Abraham. Então vamos voltar, já que você está falando isso. Vamos voltar para o começo e começar a entender essa história.
Agora, deixa eu só dar um porém, que eu continuo, a cada vez eu acredito mais nisso. Sim. Pode ser que não é verdade, não há erro, porque, se a gente pode chamar de erro, foi a Sara...
Da outra vez. Pode ser e pode não ser.
O Abrão, a Agar conceder, né?
Ah, porque tudo isso. Mas tudo bem, a gente ainda está devendo uma aula para poder entender por que Ismael é tão necessário. Mas não dava para entender enquanto a gente não chega nesse pedaço e ainda falta mais um pouco para poder. Isso também é verdade. Isso também é verdade. E toda a intenção foi essa, para ver quem sabe.
Você pode pensar diferente. Pode ser que tinha que ter havido um pouco mais de fé da Sara, porque ela foi a gente.
Mas você pode pensar diferente, Raquel. Aqui, o homem está morrendo. O homem está doente. Ismael está doente. Quase morrendo. Precisa fazer um milagre, Deus, aparecer um poço d'água e salvar o cara? Já resolve toda a parada, está resolvida a parte. Então tem um porquê de Ismael existir.
Não, até o Abraão era uma pessoa especial.
Sim, sim. É, hoje nós temos uma visão diferente, né? Mas é essa a vida da época. No Gershom e Oragolá. Bom, vamos ver aqui logo do começo. A Sará viu o filho da Hagar, a egípcia, que nasceu para o Abraham. Metzachek, Gozon. Está muito bem enfatizado aqui. A Sará viu o filho da Hagar, a egípcia, que nasceu para o Abraham. Ou seja, esse Ismael aqui é feito de dois opostos, talvez até. Por um lado, ele tem uma mãe egípcia. Egípcio quer dizer que ela era descendente de Ham, filho de Noé. Ham, aquele homem bem
mal,
selvagem.
Afrodescendente.
É, hoje em dia, tudo bem, mas o Ham simboliza aquele homem bem selvagem, perto do animal, bem selvagem, que precisa ainda receber uma cultura, né? Falamos bastante. Precisa receber um pouco de cultura de Yefet e depois disso reconhecer a Deus Shem. Então Ham, ele era descendente por um lado de Ham, por outro lado ele é descendente de Shem, Abraham. Não só de Shem, de Abraham. Ele tinha por conseguinte duas características dentro dele. Ele tinha propriedades mais animais e mais selvagens de Ham, mas também ele veio de Abraham. Ele teve alguma educação na casa de Abraham. A Hagar dava uma educação à moda dela. Abraham dava uma educação à moda dele. Quer dizer que Ismael tinha uma educação até um pouco conflitante em alguns pontos. A Sará tentou intervir. Nós vimos no passado que a Sará falou para o Abraham, Ulai Ibanemimena, que significa, talvez eu vou me construir dela, quem sabe, aí ela vai ter um filho, eu vou poder educar, porque é filho da minha escrava, eu posso dar educação. Dessa forma, vamos ter um descendente, entre aspas, espiritual. Ele vai seguir os nossos passos. Lembra que nós vimos isso quando toda a ideia da Sará era essa, a princípio.
E o conflito dela com a Agar também era.
Também girava em torno disso. Só que essa ideia não deu certo. Não deu certo. Isso já, a Sará já perdeu as esperanças faz muito tempo. Eu percebi que não vai dar certo. Bom, esse sujeito Ismael Metzahek estava gozando. Gozando do quê? Então tem várias e várias explicações sobre qual ponto é que estava incomodando aqui o negócio. Em primeiro lugar, é o que o Rashi fala. O Rashi nos traz o Midrash que diz que ele estava metido com os três pecados capitais. Por conseguinte, isso é um péssimo exemplo para Yitzhak. Vê ele e Yitzhak com 2 anos. Vendo o comportamento de Ismael com 17 anos, fazendo todas as coisas que ele fazia. O que ele fazia? Número 1, fazia idolatria. Número 2, ele pegava mulheres de outros. Terceiro, matava pessoas. Gente fina. Está muito bom para a educação aqui. Já dá para começar a entender o que está incomodando a Sará. Não é possível que eu vou viver aqui nessa casa junto com esse sujeito. Impossível. Como eu vou educar o Yitzhak?
Como é que a Sará e o até o deixaram de chegar nesse ponto? Mesmo que a Hagar fosse.
Para você ver a influência negativa que era a Hagar para ele.
Não, mesmo que a Hagar fosse a mulher, ela estava ali no mesmo momento. Não há um tipo de favor, ainda assim, não é para ajudar a tornar.
Certo, e aí?
O
que quer dizer seguir? Vamos dizer que na casa ele não fazia isso. E na rua? Da porta para fora, e aí? Não acontece, infelizmente, com muitos jovens que em casa tem regras estritamente e lá ele se comporta. Saiu da porta para fora, faz o que quer. Então não adianta. Quem tem que segurar essas rédeas é a mãe, a Hagar. Só que ela não está nem aí. Pode ser que não consegue, é outra história. Mas a obrigação era da Hagar, mas a Hagar não incentivava para o outro lado. Ela é descendente de Ham, para ela isso é o que ela sempre viu em casa. Não, não tem a Maleca ainda. A Maleca ainda nem existe. É de filho de Esav, ainda está por vir. Como? Não, ela que se aproximou. Nós vimos. Ela foi um brinde do faraó, lembra? Quando o faraó raptou a Sará, ele deu, depois de brinde, um monte de coisas. Entre as coisas, deu uma escrava. E ela ainda ele disse para ela, é melhor você ser uma serva na casa de Abraham do que aqui a princesa.
Queria a dignidade e espiritualidade
do Abraham. Exatamente. Foi para lá. Lá ela começou a crescer um pouco. Não dá para se dizer que ela ficou no que ela era. Alguma coisa ela deve ter melhorado. Até que chegou um ponto que a Sara falou: olha, sabe uma coisa? Talvez, se você tiver um filho com ela, nós vamos educar esse filho, vamos ter pelo menos uma continuidade espiritual. Não deu certo tudo isso também. É na base da tentativa e erro. Mas é o filho dela.
Não, eu sei.
Está falando que ela não está nem aí em respeitar Sara.
Exato.
Pode ser, não está nem aí em respeitar Sara, mas então se respeita, mas isso não faz diferença. Para mim está tudo bem, daí é coisa de casa. Sim, estamos falando agora. Ainda estou no meio. Sim. Não, agora. O Ismael começou a ser educado de forma tal que agora ele está fazendo coisas que estão incomodando a educação do Yitzhak.
Mas isso que é o Yitzhak?
É, Yitzhak.
Não, ele disse que era quando o Ismael
nasceu. Não, não é desde que ele nasceu. Sim. Ele estava querendo seguir o caminho da mãe. Quem estava influenciando ele para seguir esse caminho? A mãe. Então você já entende por que, que quando a Sara fala, manda embora a Hagar e o filho dela. Porque o problema não é só o filho, não é só mandar o filho. O problema é que tem uma influência por trás que está atrapalhando tudo aqui. A Hagar dá má influência para o Ishmael, que está dando má influência para o Yitzhak. Então sabe uma coisa? Não adianta só mandar o tronco, manda o tronco e a raiz. Todo mundo embora. Sim. Não, se tivesse que escolher, talvez não escolhesse. Pode ser, pode ser. Tem razão. Segunda coisa. Qual foi o versículo anterior a este? Como nós terminamos a aula passada. Abraham fez um banquete no dia que o Yitzhak desmamou. E o que aconteceu nesse banquete? Tinha um monte de gente na época gozando e dizendo, sabe uma coisa? Na verdade, o Yitzhak não é filho do Abraham, é filho do Avimelech, porque afinal, a Sara está com o Abraham morando e casada há séculos, não teve filhos, e de repente agora foi raptada por Avimelech, teve um filho, então esse filho na verdade é do Avimelech. Isso diziam os gozadores. Mas nós vimos que a Sara comprovou para eles que ela deu de mamar para os filhos deles e tudo bem. E Ismael aproveitou o gancho, e para ele é muito interessante isso, Metzahek, estava gozando também. Ha, você não é filho do Abraham. O único filho de Abraham, e herdeiro único de Abraham sou eu. Você é filho de Avimelech. Começou a gozar dele. Opa, diz a Sara em seguida o quê? Expulsa ele, porque ele não vai herdar com o meu filho, com Yitzhak. Quer dizer, o problema aqui também é que é uma briga de herança. Não vamos entrar agora no mérito, já vamos ver, não é obrigatoriamente herança material. É herança espiritual. Porque herança material, que adianta mandar ele embora? Amanhã ele vem aqui e rouba todo mundo. Não é esse o problema, a herança espiritual que é o problema. Manda ele embora porque a herança espiritual que Abraham tem é única e exclusivamente do meu filho Yitzhak, diz a Sara. E ele está aqui, já você tá vendo como ele está gozando? Está falando que na verdade ele é filho do Avimelech, ele está querendo ser o seu descendente único. Eu não vou permitir isso, diz a Sara. Terceiro, o Ralbag explica que ele estava gozando da festinha que fizeram para o Yitzhak e não para ele. Inveja mesmo de jovem de 17. Para ele você faz festa, para mim você nunca fez festa. Ou ainda, que ele estava brincando demais com Yitzhak. Brincando, metzahek no sentido de brincar mesmo. Ele brincava muito e a Sara não estava gostando disso. Não é legal ele brincar demais com meu filho, porque os exemplos que ele passa no meio dessas brincadeiras não tá de acordo com o que eu espero. Além disso, o Kesef Mezukak explica que a Sara se incomodou achando que essas brincadeiras excessivas de Ishmael estão fazendo Isaac perder tempo. Tempo útil que ele poderia aproveitar para aprender coisas mais úteis. E por todos esses motivos, Sarah chegou à conclusão: meu amigo Abraham, meu marido querido Abraham, você vai colocar essa escrava que está dando a má influência para Ishmael, eu e Ishmael, embora dessa casa. Por quê? Porque ele vai herdar Kiloyirash, não vai herdar esse filho da escrava junto com meu filho. Interessante que em hebraico existem dois termos para herança. Existe o termo linhol e lirash. São duas formas de dizer herança. Qual a diferença entre um termo e o outro? Linhol é quando uma herança é subdividida entre várias pessoas. Lirash é quando é uma herança que vai para uma única pessoa, ou vai para um grupo, mas não é subdividido. Ou seja, a Sarah, nas próprias palavras, já está declarando: divisão não vai ter aqui. A minha preocupação é que ele está querendo pegar tudo para ele, e de jeito nenhum, tudo vai ser para o meu filho Isaac. E aí, assim, aqui sim o Kli Yakar comenta e diz: peraí, sobre que herança nós estamos falando? Herança material? Bandidão desse? Amanhã ele vem lá e assalta tudo. Qual a diferença? Não mudou nada. Estamos falando de herança espiritual. Essa sim adianta mandar embora. A herança espiritual não vai levar.
Não aparece nada aí a função do Abrão diante de toda essa...
Sim,
força,
sim,
da
sim.
Cara.
Próximo versículo. Próximo versículo.
O Ismael é filho do Abrão.
Tá certo. Vaiera adavar meod ben Abraham. Foi ruim, muito ruim perante os olhos de Abraham. Alodot benó, por causa do seu filho. O que estava incomodando ele? Bom, alguns comentaristas dizem que estava incomodando ele o fato dele saber a que ponto chegou o seu filho. De repente, o Abraham, pelo visto, com toda a influência de Abraham, ele não tinha influência suficiente sobre a Hagar. Mas você vê que influência sobre a Ishmael ele sim teve. Influência sobre Ishmael ele sim teve. Depois a gente vai ver sobre isso.
As mulheres são muito fortes aí.
A Hagar é muito forte, a Sará também. Depende, a Sará está mandando, mas ele só obedece porque Deus confirma para ele. Porque no primeiro momento ele não sabe o que fazer. Faço ou não faço o que ela está falando? O que eu faço agora? Mandar meu filho? Mas por outro lado, a Sará está mandando. Ela tem razão, mas por outro lado, é meu filho. Então Abraão fica aqui numa situação delicada. Então, em primeiro lugar, ele fica chocado com a situação que o seu filho chegou. Por outro lado, em primeiro lugar, aqui o que está acontecendo, em primeiro momento parece algo cruel. Muito cruel. O pai mandar o filho embora, assim. É chato. Mas, por outro lado, a situação justifica, e bastante, a ideia da Sarah. De fato, não tem outro jeito. Eu preciso salvar o Isaac. Já chega um que já está desse jeito, eu não vou querer dois desse jeito. E se o jeito único é expulsar ele, então eu vou ter que expulsar. Precisa, de fato, tirar eles da frente. Por quê? Precisa tirar a Hagar e Ishmael de uma forma tal que fique muito claro para todos que esses daqui são escravos, não fazem parte da família. Porque amanhã Abraão e Sarah estão velhinhos. Amanhã Abraão e Sarah morrem. E Isaac fica morando com Hagar e Ismael. Acabou. Tudo que eles plantaram, pode esquecer. Então por isso eles sentem que de fato não vai ter outra saída. Nós temos que colocar eles para fora, porque aqui nessa casa, depois que Abraão e Sarah morrem, não pode ter Hagar e Ismael juntos do Isaac. De forma alguma. Bom, tudo bem, mas Abraham, aquele sujeito bondoso, que é o representante de Hesed, da bondade, Então, lógico, não vai mandar embora. Depois, mais tarde, ele vai mandar presentes para eles, vai mandar coisas para eles terem como se manter, tudo bem. Mas longe. De forma declarada que vocês não são parte da família. Num primeiro momento, a ideia foi da Sarah, como nós mencionamos. A ideia de ter, esse, de ter a Hagar casada com Abraham, a ideia de nascer Ismael é tudo da Sarah. Mas, diz agora a Sarah, que não dá em Ha'amah Hazot, com esta escrava. A minha ideia era que desse certo, eu vou educar o filho e vai tudo ser maravilhoso. O problema é que com essa Hagar aqui não vai sair nada. Ela é difícil, ela está educando o filho errado, não está aceitando. Então com ela vai ser impossível aquela ideia minha original. E por isso tem que mandar ela embora, não tem outro jeito. Deu errado.
É porque ela já de base, ela já não era escrava. Ela vinha, ela era filha do faraó.
Mas ela foi dada como escrava.
Ela foi dada
como... É verdade, pode dizer que
ela... Ela não poderia ser escrava.
Tá, pode ser. Talvez por isso também que ela tenha essa dificuldade.
Ela
é, isso é verdade.
Ele tem
mentalidade. Ele tem
mentalidade. É isso que é o problema.
É a mentalidade dela e não o que ela... Pode ser que de fato, de uma certa forma, incomodava o fato, mas ela foi de bom grado, porque ela sabia que é melhor eu ser escrava lá.
Meu pai então, também mandou de bom grado, né? Até hoje.
Então ela tinha essa mentalidade.
Quando você faz essas leis todas que são feitas para os negros terem poder de faculdade, por quê?
Se o negro é capaz,
ele não precisa disso.
Então, o próprio
é cultural.
É cultural de se rebaixar e sempre se achar um.
Eu também acho. Se cota, claro que não.
Então.
Eu acho.
Mas o próprio negro é feito isso.
E, portanto, a Sarah agora está declarando: olha, a minha ideia inicial era construir deste filho. Mas eu estou vendo que não deu. Falhei. Não deu certo. Não deu certo? Manda embora. Agora, todo esse ato aqui de mandar embora, de fato, para Abraham, pesa, incomoda, é difícil. Mas tem duas coisas que estão ruins aqui. Não só o fato de ter que mandar ele embora. Mas é pelo bem do Isaac. Ok. Mas ele fica preocupado. Olha só, eu sei qual é o comportamento dele. Eu sei que está sendo uma influência para o Yitzhak, por isso eu até concordo em mandar embora. Mas se o menino está desse jeito, aqui, onde ele tem uma certa influência minha, tem uma certa influência de Sarah, e a influência da Hagar está fazendo tanto estrago, se eu mandar ele embora, esquece o meu filho. Vai piorar completamente a situação. E por isso ele fica apreensivo. Manda ou não manda ele embora? Porque vai ser muito ruim para ele ser mandado embora. Vai piorar mais ainda do que já está. Bom, mas no final das contas, Deus fala para ele, Kol asher tomar elecha Sarah, tudo aquilo que a Sarah falar para você, Shema bekola. Ouça na sua voz. Ou seja, em primeiro lugar, nós estamos aqui entre Sarah, a sua esposa, e Hagar, que é a sua ama. Então quem você vai ouvir? O Netziv Volozhin diz aqui que Shema Lekola, deveria ter escrito. A forma que se fala em hebraico é ouvir a voz dela, é Shema Lekola. Essa é a forma correta de se falar. Shema Bekola quer dizer que você não precisa ouvir o que ela está falando de fato, mas o que ela está querendo dizer. Ouça nas palavras dela, quer dizer, ouça o que está nas palavras dela. O que ela está falando, da forma que ela está falando, se te incomoda, mandar embora, como mandar embora, tudo isso esquece, apaga. o conceito do que ela está querendo transmitir, que eles precisam ficar longe dessa casa, isso você precisa fazer. Como você vai fazer? Você faz do jeito que você quiser. Mas que eles precisam ficar fora, precisam ficar fora. Portanto, não está escrito ouça a sua voz, você vai fazer exatamente como a Sarah está te mandando colocar eles para fora, faça do seu jeito. Mas ouça a essência e o conceito do que ela está te passando. Eles precisam ficar longe dessa casa. Por quê? Porque no Yitzhak eu vou chamar sua descendência. O que quer dizer no Yitzhak? E o que quer dizer que ele vai ser a sua descendência se o Ishmael também é a sua descendência? Então tem uma diferença. No Ishmael, quando Deus fala no versículo seguinte, ele fala, pois ele é sua descendência, ele é seu descendente. Bom, isso não dá para negar, ele é descendente. Agora, ser chamado de sua descendência é uma outra história. Sim. Então quer dizer que ele vai ser chamado a descendência, em outras palavras, que ele está levando adiante o legado da sua casa. Exatamente, exatamente. Isso quer dizer que ele vai ser chamado da sua descendência. O outro é seu descendente por acaso, ele é filho, mas não é que ele é o descendente seu. Então, o que quer dizer que Beitzhak, Veitzhak, Noitzhak, como assim Noitzhak? Noitzhak é a sua descendência? Oitzhak é a sua descendência? Não. Sabe de uma coisa, Abraham? Não é que o Yitzhak todo vai ser chamado a sua descendência. O Yitzhak ainda vai ter dois filhos. Um vai para o bom caminho, o outro não vai para o bom caminho. Esse que vai para o bom caminho vai ser, de fato, a descendência. O outro não. Em outras palavras, no quer dizer que é parte dele. Parte da descendência do Yitzhak é que vai ser chamada a sua descendência. Somente a parte de Jacob. Então Deus já está prevendo para o Abraham aqui, com Yitzhak pequenininho, 2 aninhos, que Yitzhak vai ter, de fato, 2 filhos. E apenas um deles é que vai seguir o legado do Abraham.
Então vai repetir o que aconteceu com
Abraão. Vai repetir o que está acontecendo aqui, não obrigatoriamente com todos os pormenores, mas o conceito vai ser repetido. Ou seja, para termos alguém especial de fato, para termos um povo de fato especial, precisa ser muito bem escolhido. E essa escolha, e essa filtragem vai sendo feita. Então primeiro veio você, Abraham, aí teve 2 aqui, filtrou só esse daqui, passou. Depois vai ter mais 2 e vai filtrar só um deles. Agora sim vai vir, vão vir 12 filhos, todos eles, tzadikim, filhos do Jacob. Também teve, Noach também teve uma certa escolha, tá certo. Quer dizer, uma escolha que já vem vindo, tá certo. Os 12 filhos de Jacob eram tzadikim. Tá bom, tem que entender que quer dizer venderam. Mas eles eram tzadikim que venderam irmão. Tzadikim que venderam irmão. O que, que é isso? Então, se Deus quiser, calma, uma hora a gente chega lá. Isso é uma aula mais pra frente. A gente tem que ver muitas. É muita suspense. Depois a gente tem que repetir todos os pontos por que ele tanto tem que ficar vivo.
Por que
o quê? Ó, essa pergunta. Boa pergunta. Por um lado podia ficar sem essa, por outro lado não podia ficar sem essa. Ainda vamos ver mais pra frente como talvez até naquele momento ele passou por um julgamento que ele deveria ser morto e mesmo assim não foi morto por algum motivo. Vamos ver já daqui a pouco. Diz então aqui o Deus fala para Abraham, olha, pode ser que o que a Sarah está te falando não está colando muito bem, mas sabe de uma coisa, agora vocês vão gostar, sabe de uma coisa, o sexto sentido da mulher é muito forte. E por conseguinte, se ela está indo mais a fundo e percebendo que a situação é tal que precisa expulsar, ouça. expulsa.
Abraão só teve filho com Agar para Sarai?
Depois a gente vai ver que o Abraão vai ter mais uns filhinhos.
Com ela.
Com a Agar, que vai se chamar Ketura, isso mais para frente. Não vamos confundir as bolas. Bem depois, ainda tem muito chão até lá. Por que erro? Tá bom, mas calma. Os outros não foram assim. Os outros não foram a mesma história. Não. Depois a gente vai ver também. Depois a gente vai ver como que ele foi casar de novo com a Hagar. Não sei, vamos ver, mas calma. Isso ainda tem muito tempo para acontecer. Por enquanto ele está colocando ela para fora. E portanto, aqui Deus já está definindo para Abraão que não é toda árvore que dá frutos também. Não é toda árvore que dá frutos suculentos. Então, e bom, então saiba de uma coisa, que vai ter que passar por essa filtragem. Então eu já estou te avisando que não é também todos, não são todos descendentes do Isaac. Parte dos descendentes, 50%, vão de fato seguir e ser os seus descendentes por nome, descendentes de Abraão. Bom, em seguida Deus promete para Abraão, para ele ficar tranquilo, olha, o Ismael também é sua descendência. Ou seja, o cara ficou 17 anos na tua casa, ele aprendeu muita coisa com você, Abraão. Então, no final das contas, alguma coisa do seu espírito tem. E isso vai trazer um crescimento para ele. E ele vai virar um grande povo. Com certeza. Se não fosse essa energia que ele recebeu, não ia conseguir. Mas de novo vai voltar a ver, mas por quê? Por que precisa dele? Diz o próximo versículo que Abraão acordou de manhã e pegou pão e pegou água e deu para Hagar e colocou no seu ombro. Só um detalhe, já que o Abraão está colocando o Ismael para fora de casa, ele tem uma preocupação também com o que vai acontecer com o Ismael no deserto. E por isso Deus promete para ele, fica frio, vai dar tudo certo. Coloque para fora, vai dar tudo certo, ele ainda vai virar um grande povo. Tá bom? Em seguida, a Torá conta para nós que ele pegou pão e odre de água, deu para Hagar, colocou no seu ombro e a criança e mandou. Ah. Aqui tem, de fato, duas opiniões. Se a criança foi mandada junto, de mãozinha dada com a mãe, ou se ele estava tão doente assim que, de fato, a mãe teve que levar ele. A senhora acha que explica que ele não conseguia andar. E ele teve que ser carregado. Bom, aqui estava escrito que ele era um Yeled, né? Um menino. Aí você fala, menino? Que menino? Que um marmanjo de 17 anos é chamado de menino? É interessante que o Rav Hirsch aqui fala para nós que o Yosef também vai ser chamado depois.
17.
Com 17 anos de menino, de um jovenzinho. Então como é que é isso daí? Então ele diz, é muito simples. Se você fizer uma comparação, se você fizer uma comparação dos anos que se vive hoje com o quanto se vivia nessa época, mínimo 120, 130, 140, 17 anos, é uma criança. Comparativamente, de fato, 17 anos ainda é criança. Como ele diz, isso seria comparado a uma criança hoje de 11 anos. Terminou a água do odre. Terminou a água do odre e ela joga o menino debaixo de uma dos arbustos. Que modos. E ela foi e se distanciou dele. Porque ela falou, não quero nem ver ele morrer. Todo esse comportamento nos mostra quem era Hagar. Um comportamento selvagem. Uma mãe judia nunca vai largar o filho assim. Nunca. O que quer dizer, eu não tenho forças de ver ele sofrer? Mas você precisa ajudar ele. Tudo bem, é verdade que é dolorido, mas para ajudar ele, não vai largar ele em qualquer lugar. Sim. Mas por quê? Você vê, você não tinha interesse em ter um sujeito assim, não sei. Mas aqui você vê que ela trata o filho como um estranho. Joga lá e vai embora. Não quero ver esse cara morrer. Porque você não é mãe ainda. Tudo bem, mas Deus nos livre. Alguém que está com o filho sofrendo, larga ele e vai embora? Não, não, lógico que não. Não vai largar, vai ajudar ele. Pode chorar junto, pode fazer o que for, mas vai ajudar ele. Não, não está escrito aqui. Ela largou ele e falou: eu não quero ver esse cara morrer.
Mas na vez anterior, ela conseguiu salvar o menino, porque ela...
Quando?
Quando foi largada na primeira vez.
Na primeira vez ela não tinha menino ainda.
Não, ela estava grávida.
Estava grávida.
Mas ela conseguiu salvar a ela e a filha?
Não, porque ela abortou. Depois ela engravidou de novo. Ela não estava grávida de Ismael, ela estava grávida de outro sujeitinho. Ah. Ela abortou. Quando voltou em casa, ela teve um outro filho com Abraham, que era Ismael. Ela não estava aqui agindo de uma forma de misericórdia. Ela estava agindo de uma forma de egoísmo e crueldade, que fazia parte da natureza que ela tinha. Uma pessoa que tem um mínimo de estatura sabe dominar esses momentos, as suas emoções, e ajudar, compartilhar da dor, mas não largar assim, joga lá e vai embora. Diz o Rav Hirsch aqui um princípio forte. Por isso, na continuação, nós vemos que Deus ouviu a prece do Ismael, e não está escrito que ouviu a reza dela. Por quê? Porque o grito de uma mãe, ou de uma, tanto faz, o grito de uma mulher, uma pessoa que vem por egoísmo, Deus não atende. Ela estava gritando de egoísmo só. Né? Ela não tinha misericórdia, não queria ver ele morrer. Então agora ela está gritando: oi, vavô, eu não quero ver esse negócio. Deus não vai atender uma prece dessas.
Mas quando o auxílio para morrer acontece até hoje, né?
Sim, infelizmente. E ela joga ele debaixo de um arbusto. Jogar, está escrito. Não é escrito que ela colocou ele deitadinho, bonitinho, olha, morre assim. Não, ela jogou ele lá embaixo. E o Rav Hirsch pergunta: e vai saber se não tem espinhos lá onde ela está jogando ele? E agora vai ficar, além de estar como ele está, que ele já está doente, está com febrão, ele está já com falta de água, e agora ele vai ficar lá nos espinhos morrendo? Ela não estava nem aí, ela jogou ele simplesmente. Não. Jogou ele lá, se virou e se distanciou para não ver o que vai acontecer agora. Bom, o segundo ponto que tem para se dizer sobre o fato de a filá dele ter sido atendida. Nossos sábios dizem, se aprende daqui, um dos pontos que se aprende, que a reza do doente é atendida antes daqueles que estão rezando pelo doente. Quando o próprio doente reza, a reza dele é mais forte do que das pessoas que estão rezando por ele. E por isso, ainda nem deu tempo de chegar na reza da Hagar. Ele está rezando, já foi atendido pela reza dele. Isso também é verdade. Isso também é verdade, tem mais valores do que ela. E existe também um conceito que nós já vimos quando falamos sobre visitar doentes lá, quando Deus visitou Abraham, que Deus está na cabeceira do doente. Então, de fato, Deus está muito próximo do doente. E a reza é atendida mais próxima, mais fácil. Bom, continuando. Os valores, todos os valores de Abraham. E ela foi e se afastou Kintachavei Keshet. Kintachavei Keshet tem duas interpretações que quer dizer Metachavei Keshet. Tem aqueles que dizem que é dois tiros, dois tiros de flecha. Metakavei seria o tiro da flecha, e portanto está no plural, quer dizer dois, quer dizer que ela se afastou a uma distância de duas flechas. Hoje em dia a gente não sabe isso, mas na época isso era um conceito.
É uma medida, né?
Sei lá que seja, uma medida. O Rav Hirsch explica que Metakavei é o atirador, como os atiradores de flecha. Quando alguém vai atirar a flecha, ele mira no alvo e ele vai indo para trás, indo para trás, indo para trás, indo para trás, para ver até o ponto que ele consegue chegar e atirar no alvo. Então ela foi indo, indo, indo para ver que ela já quase não vê onde ele está mais. Mas ainda dá para ver um pouco, porque ela estava com aquele negócio, vou embora, não vou, me afasto, não me afasto, o que eu faço? Então ela foi se afastando, não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver, e ficou a uma distância tal, dá para ver lá que ele está lá, mas nem dava para ver o que está acontecendo com ele direito.
Agora, quando Deus salva o Ismael, ele já estava com o intuito já de formar uma descendência, um povo para ele ser Ismael.
Não, desde o início. Desde o início.
Sim, lógico, desde o início.
Desde o começo.
Bom, o que diz a Torá na continuação? A Torá nos diz que Deus apareceu para a Hagar e falou para ela, não chora. O que aconteceu? Então ela, e diz, olha, não tema, porque Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. O que quer dizer a voz do menino de onde ele está? Bom, explicação mais simples quer dizer, você está aqui, ele está sei lá quantos metros de distância. Então Deus já atendeu ele lá. Em outras palavras, Hagar está chorando aí de boba. Por quê? Porque a salvação do teu filho já está lá. Só que você está distante e você cometeu uma burrice em se afastar do seu filho desse jeito. E você não está vendo que a salvação já está lá, já tem um poço do lado dele. Vai lá ver. O que você está fazendo aqui chorando e não quer nem ajudar ele? Eu já ajudei ele. É, não ia saber. E ele não ia ter forças, provavelmente, de pegar água no poço. Então vai lá ver que tem água esperando pelo teu filho. Mas tem uma explicação mais forte do que essa. Basher Husham, onde ele está lá, no sentido de como ele está agora. Vamos deixar para falar isso no final. Só terminar aqui o pedacinho que faltou. Vai lá e carrega, quer dizer, carrega ele agora. Agora dá água para ele e trata dele. A hora que estiver se sentindo bem, vão caminhando. Quer dizer, dê uma mão para ele, ajude ele, apoie ele, dê força para ele. Ele precisa de um carinho de mãe, não é desse jeito que se trata um filho, Hagar. Você larga ele assim e vai embora? Vai lá, dá um apoio para ele. Porque ele tem um grande futuro pela frente. E de fato, próximo versículo, e aí o versículo conta que ela foi lá. E ela pegou água, e ela deu para ele beber água. E Deus esteve com o jovem e ele cresceu. Deixa já adiante. Já ficou bom, já cresceu, já ficou maravilhosamente bem. Vayesh Bamidbar, ele morou no deserto, Vayhi Rove Kashat. Ele passou a ser Rove Kashat. Quer dizer, Rove Kashat? O Rashi diz que ele era atirador de flechas, quer dizer, ele continuou na linha que ele já vinha vindo há muito tempo. Ou ainda, como o Rav Hirsch explica, que Rové aqui é da linguagem de professor. Rové, não dá mais tempo, eu tenho que escolher qual assunto eu falo, porque senão não vai dar tempo. Então, só resumindo, Rové é da mesma linguagem da mitzvah de Peru Urvu. Peru Urvu é a mitzvah de ter filhos. Se frutifiquem e multipliquem. Na verdade, que significa Peru quer dizer frutificar, ter os filhos. E Revu quer dizer aumentar eles. Aumentar eles quanto a quê? Que eles são um aumento da família. Como que eles são um aumento da família? Se eles seguem as tradições da família, se eles seguem os valores da família, senão eles não estão aumentando nada. Por conseguinte, a mitzvah de Peru Urvu é composta de duas partes. Ter os filhos e educar eles. Não adianta ter eles e não educar eles, eles não vão acrescentar nada na família. Então aqui Rové é da mesma linguagem. Até Rav, Rabino, Rav, Rabi, tudo vem dessa linguagem, porque também o aluno é uma continuação, uma extensão, um aumento daquele mestre. Então ele precisa ser educado e assim por diante. Então Rové Kashat significa que ele era professor de tiro. E aí A Torá aqui encerra falar sobre o Ismael, mas nós estamos vendo aqui que, apesar de tudo, uma certa influência de Abraão existe no mundo Ismael. Ismael quer dizer ele e descendentes dele. Existe uma influência muito forte dos valores de Abraão. Ismael fez chuva depois. Ele não era mais idólatra. E toda a descendência dele não foi mais idólatra. Existe aqui alguma coisa de Abraão que ficou. Existe uma fé que ficou dentro de Ismael. Olha a força que ele tinha na tefilá dele. Ele tinha força porque ele tinha fé no fundo. Ou seja, em outras palavras, o espírito de Abraão, de 17 anos na casa dele, ficou alguma coisa. Ficou alguma coisa tão bem gravada no Ismael que ficou para todas as futuras gerações até hoje. Então, esses 17 anos de Ismael na casa de Abraão foram muito bons para ele. Ele levou adiante coisas boas. Teve más influências da Hagar? Teve. Antes a gente estava falando, ah, mas como? Não teve nenhuma influência boa lá na casa. Ele teve influências boas. Tão boas que duram até hoje. Mas infelizmente teve o outro lado da Hagar também, que também dura até hoje. E é um conflito que tem em Ismael até hoje. Mas isso já é um outro assunto para tratar numa outra oportunidade. Só para terminar com esse conceito que nós vimos aqui, e até curioso. Nós mencionamos na semana passada, quando vimos sobre esse trecho,